dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua rádio. No programa de hoje você confere. Orquídea rara é registrada pela primeira vez no litoral do Paraná. A descoberta integra resultados em pesquisas e ações de conservação na Mata Atlântica. Marketing a favor de ecossistemas saudáveis. Nasceu em Caxias do Sul, a Ibirá, marcas com raízes, fundamentada em mais de 2 décadas de atuação de profissional conhecida pela militância em defesa da natureza. E ainda, o município de Caxias do Sul conquista espaço no ranking internacional da Organização Mundial de Jornalismo Turístico. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é empreendimento com foco em sustentabilidade. Nasceu recentemente em Caxias do Sul, a Ibirá, marcas com raízes, fundamentada em mais de 2 décadas de atuação da profissional do marketing Madeline Juber. Ibirá significa árvore em tupi-guarani e dá nome ao empreendimento com o objetivo de simbolizar a necessidade de bases fortes para o crescimento de marcas, oferecendo serviços de planejamento, identidade visual e inteligência de mercado com foco em sustentabilidade e longevidade. O negócio, lançado em dezembro do ano passado, reflete os 20 anos de experiência de Madeline e busca construir empreendimentos sólidos e com propósito, conectando a natureza com o desenvolvimento empresarial. Madeline concedeu entrevista ao programa Vitrine de Negócios quando falou com Luiz Antônio Cuiava e comigo. Você acompanha um trecho dessa entrevista.
De todo um trabalho que existe para se chegar ali, né?
De toda uma gestão.
De toda uma gestão. E a gente, e quando eu trabalho algum projeto de marca, a gente sempre fala sobre legado, né? O que a gente quer deixar? Que legado a gente quer deixar enquanto negócio, enquanto marca, né? E aí, essa é uma pergunta também que nos faz refletir muito. Em todos os projetos, eu tenho uma primeira etapa, assim, de diagnóstico, em que eu faço uma entrevista bem aprofundada, assim, com quem tá no projeto, que é quase um processo de terapia, assim, né? E uma das perguntas é, se o teu negócio deixasse de existir hoje, qual diferença ele faria no mundo? Né? Porque a gente cria essas provocações de impacto da empresa no mundo. E quando eu falo mundo, a gente começa ali os funcionários que estão dentro, a comunidade no entorno e vai ampliando e vai crescendo isso, né? E a gente tem grandes marcas aqui do estado, né? Indústrias familiares, centenárias, que vêm fazendo esses movimentos de deixar de atuar em determinados segmentos, né? Um grande exemplo é a Mercur, de Santa Cruz do Sul. Uma empresa gigantesca de atuação mundial, que optou deliberadamente a parar de atuar em alguns segmentos por não ter conexão com valores, né? Então, eles atendiam a indústria fumageira, deixaram de atender, que era o maior mercado deles, era a indústria fumageira, eles pararam de atender porque não fazia mais sentido com os valores que eles estavam trazendo enquanto marca, né? Então, é um case muito legal, que fica o convite para o pessoal pesquisar. Tem um livro para download gratuito. Não lembro o nome dele agora, mas é só pesquisar no Google, que encontra fácil. Que eles contam como foi todo esse processo de reposicionamento, né? Existiu muita dor, né? São rupturas, são mudanças que são feitas. E que dói, né? Às vezes dói na própria carne, assim. Mas que são
necessárias. Toda saída da zona de conforto dói, né?
É.
Tu tira a pessoa da zona de conforto.
Sim. Então, acho que são reflexões que a gente sempre precisa fazer, né? De qual é o resultado que a gente busca. Ah, é lucro. Beleza, mas a qual custo? Né? É entendendo esse dinamismo da mão de obra, né? Cada vez está mais difícil a gente conseguir mão de obra. Ah, ou é porque tem outros concorrentes indiretos, talvez, que entregam um resultado financeiro maior, com mais liberdade de tempo. Então é entender o que é valor para cada pessoa que está no jogo aí do nosso negócio, para a gente entender como se conecta com isso e como a gente, enquanto negócio, pode entregar também, tá junto na busca por esse resultado.
Agora, Mari, deixa eu aproveitar aqui o ensejo, né? Cuiabá, a gente sabe que tem muitas, até aqui, muitas empresas utilizavam a questão da responsabilidade social ou lei do jovem aprendiz ou a questão da ecologia, né? Da sustentabilidade, seja o 5S, seja a questão da reciclagem, seja a questão do aproveitamento da água, a questão de uma instalação de um sistema de energia elétrica com captação de energia verde, enfim, mais como um marketing para ficar bonito, né? Era aquela ideia assim, a gente faz porque primeiro é obrigado, muitas vezes por uma questão de legislação, né? Então a gente aproveita para fazer uma espécie de, entre aspas, uma publicidade para ficar bem na fita. Só que mais uma vez, né? Isso também já não cabe mais dentro.
Não se sustenta, né? Essas estratégias, entre aspas, eu coloco, elas hoje não se sustentam mais, porque elas caem muito fácil. Então, hoje, as pessoas descobrem, o consumidor, o cliente, descobre essas
artimanhas,
né? E acaba virando um tiro no próprio pé, né? O movimento ESG, né, que tomou força a partir do movimento das instituições financeiras, bancárias, que assumiram esse conceito dentro de seus resultados financeiros, né? Isso foi uma onda muito forte e foi a onda, né? Então é aquilo, vamos surfar essa onda, vamos começar a trazer, fazer ações voltadas ao ambiente, à governança, etc., porque impacta o resultado. Então talvez a provocação foi boa, mas começou a gerar isso, né? Vamos fazer de qualquer jeito para a gente conseguir tornar isso público, né? Usar isso como propaganda. Só que o que começou a acontecer? Muito por causa dos canais digitais, as coisas começaram a aparecer, o que estava por baixo do pano começa a aparecer, né? Então, e aí começam a rolar os boicotes. Então, essa onda da ESG, as pessoas começaram a entender que sim, ter programas de diversidade nas empresas é fundamental, mas precisa ser algo orgânico e natural, né? Porque senão não se sustenta, custa, né? Exige um investimento de tempo, de dinheiro, tem que qualificar a equipe, tem que melhorar processos. E aí, quando as pessoas começam, quando os empresários e começam a ver, é caro fazer isso. Nossa, eu pensei que era só contratar alguém, botar ali e dizer que eu tenho. Não, não é isso, né? Então, tanto que há algum tempo já que o ESG começou já...
Mari, deixa eu aproveitar, nessa linha de raciocínio, a gente sabe que existe um mercado de carbono, né, no mundo todo muito aquecido, e muitas dessas empresas que têm políticas, né, ambientais, seja por uma questão obrigatória, tem muitas indústrias que são obrigadas a ter seus planos, né, ambientais, etc., nem sempre se faz, né, porque o ESG é uma coisa muito nova, né, nem sempre se faz uma construção, um trilho, para quem sabe daqui um pouquinho ter, entrar no mercado de carbono, porque já dá, por exemplo, tem cooperativas, associações de reciclagens no estado e no país que já poderiam fazer, mas falta tantos instrumentos ainda que a gente não consegue, então quer dizer, tá longe de conseguir monetizar isso de alguma maneira, né? Então, pegando por essa ótica, já que tá longe, a gente reconhece isso, as empresas estão, digamos assim, maduras o suficiente, já há empresas maduras o suficiente para fazer essa migração, essa mudança, inclusive para o seu próprio marketing, por exemplo, um mercado aberto para a própria Ibirá.
Eu acho que a gente já tem caminhos possíveis para isso. Já existe uma consciência da necessidade, né? A gente, bom, recentemente com a COP30 também, isso teve muito na mesa, muito em pauta, né? E eu acho que a gente já tem bons profissionais para se conectar, para entender como se pode construir isso. E é entendendo que tudo começa do primeiro passo, né? Então, a gente entender, buscar informação com profissionais responsáveis, com profissionais qualificados, eu acho que é um primeiro caminho para a gente entender em que momento a nossa empresa está, né? E aí, a gente tem empresas, eu acredito, que já com uma maturidade para dar esses passos, empresas que ainda não dão atenção para isso, E uhum. empresas que nem sabem que existe, talvez, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que cada vez mais essas empresas que entendem o que está acontecendo e começam a se movimentar um passo de cada vez, mas com movimentos sustentáveis, sem fazer aquilo de hoje para amanhã e que no dia seguinte já morre, já vai por terra, eu acho que esse movimento começa a acontecer. Porque senão são empresas que acabam não se sustentando, né?
Cuiabo, eu prometo que é a minha última pergunta, mas nessa mesma linha de raciocínio, só para a gente não perder essa linha de raciocínio que tem a ver muito com este momento, né, que nós falamos lá no início do programa, daria para a gente dizer que temos aqui uma evolução do marketing, né? Já conversamos com outros profissionais do marketing, várias... talvez áreas específicas de atuação, e eles são unânimes em dizer que tem muitos tipos de marketing, mas para nós de fora, quem olha de fora, a gente consegue enxergar assim alguns tipos, marketing de serviço, marketing social, o marketing que tem a ver realmente com a venda lá no final, aquele que é mais realmente fundamentado na lucratividade, e depois de um certo momento, Cuiabo, a gente falou muito em propósito, né? Teve um ano que a gente, quando falava em negócio, falava em inovação, depois uma história mais recente falava muito de propósito, né? Tentar entender qual é o propósito da marca, o propósito da vida, o propósito das pessoas. E a evolução, pensando agora, né, na Ibirá, seria um marketing de verdade, né? Não de verdade, fazer um marketing de verdade, mas um marketing com verdades, né?
É.
Olhar, assim, para as tuas verdades. Qual a diferença, daria para dizer assim, Madi, daquilo que tu vê como aquilo que era tentar encontrar o propósito de uma marca com tentar entender as verdades de uma marca? O que mudou?
O propósito, ele se originou ainda lá naquela antiga missão, visão e valores, isso, no quadrinho.
Movimento da qualidade, né?
Movimento de qualidade, uhum. Isso, e que muitas vezes era só um quadro para ter na parede e morria lá, né?
Uma camiseta então, para vestir, né?
Uma camiseta, um momento para ali unir os funcionários e era aquilo, né? Eu acho que o propósito foi dar um passo além disso. Já foi pegar essa plaquinha de missão, visão e valores e entender o que nela faz sentido e não faz e trazer ela para o dia a dia do negócio. E aí a gente traz isso, aí a gente começa isso, né, de fazer negócios que tenham relação com as suas origens, com a sua verdade, né? Eu acho que, por essência, todo marketing tem que ser com verdades, né? E aí entender isso, a origem, quem tá por trás, quem são as pessoas envolvidas direta e indiretamente, qual as suas relações com essa marca, com esse negócio, e tentar trazer tudo isso para o jogo, assim, voltar para a essência do marketing, que é ter a visão do todo, sabe? É olhar se aquilo que a gente está comunicando se conecta com o que acontece no dia a dia dentro da empresa, se conecta com a forma como a gente estabelece negócios com clientes, com consumidores, até com política de preço, sabe? Se essa política de preço faz sentido com o mercado que a gente está conversando, com a forma como eu conduzo com o meu cliente interno, né? Com os funcionários, que são indiretos, que é cada vez mais, né? Qual o papel dos terceirizados nisso tudo, e aí entra até a relação que a gente falou antes sobre eu quero me conectar com uma empresa que se posiciona dessa forma, cada vez mais por questões legais também. Tem empresas que não podem ter fornecedores, que não têm determinadas certificações.
Claro.
Né? Então, acho que é o resgate. De novo, é o resgate, é voltar para a origem do marketing e da gestão de marcas e entender tudo o que está por trás, tudo o que está por baixo.
Marketing é uma operação nas empresas que tu pode fazer, obviamente, tu tem um departamento de marketing dentro da empresa, mas tu pode contratar empresas especializadas para fazer isso e talvez com custo-benefício muito melhor, não é? Mas marketing é uma atividade que todas as empresas, de uma forma ou outra, porque o marketing faz parte dos 5 P's, né, da venda e tal. O marketing puxa ou empurra o negócio?
Pois é, tu fez essa pergunta antes, né? Eu estava até agora pensando sobre isso.
Eu dei um tempo, claro.
Muito obrigada pelo tempo.
Até porque quando a gente descobre a resposta, eles mudam a pergunta. Então eu esperei para fazer a pergunta no final.
Mas eu acho que o marketing tem as duas funções.
Também
ele
acho.
Tem a função tanto de puxar quanto de empurrar, sabe? E aí é entendendo o momento da empresa, os seus objetivos e também o momento do mercado, ou dos mercados em que ela atua, sabe? Porque ela tem um momento em que ela tem que absorver, entender o que o mercado pede, como ele se comporta, como o consumidor se comporta. Então, ela puxa essa informação. E tem os momentos em que ela também empurra, porque ela estabelece tendências, estabelece novos movimentos de mercado, né? Então, quando a gente pega grandes negócios mundiais que surgiram nos últimos anos, né? Em transporte de pessoal, em hospedagem e tudo mais, né? São movimentos pensados a partir de estratégias de marketing também, né? É. Porque a gente conecta... aí a gente parte lá pro básico, né, dos 4 P's, entendendo qual é o meu produto, qual é o meu público, como eu vou distribuir isso como aí. Eu vou me comunicar.
Perfeitamente.
Né? Então, eu acho que tem esses dois...
E como fazer o marketing fugir do modismo?
Porque
nós estamos sendo invadidos cotidianamente por brilhantes gênios, né, da sociedade, que vêm e apregoam. Ah, agora a tendência é essa, agora o modelo é esse, agora vocês têm que fazer isso e tal. Todo mundo diz o quê, né? Mas não diz o como.
Eu acho que entra aí diferenciação, a gente entender como, porque no que nos diferenciamos, no que somos melhores, e aí a gente pode fazer essa reflexão, inclusive para nós, enquanto pessoas físicas, profissionais, né, aquela história, por que que a empresa vai me contratar ao invés de contratar o meu colega do lado? E posicionamento. E aí, voltando, a gente entendendo a verdade, as nossas origens, o que queremos, por que queremos, quem somos, principalmente quem somos, né? A gente tendo esse posicionamento muito claro, aí fica mais fácil da gente não se perder tanto, né? Então, acho que isso, e ao mesmo passo, a gente também tá consumindo informação de qualidade, de bons profissionais, né? Isso, às vezes, cada vez é mais difícil, porque a gente é inundado todo dia aí por gente falando muito, né? Muito ruído. Então, a gente conseguir ter essas informações de qualidade, de pessoas profissionais sérios e ter um posicionamento muito claro, assim, eu acho que são bons caminhos para a gente não se deixar assustar tanto, talvez.
Independentemente de se é interno ou se é externo, ou a área de marketing da empresa, obrigatoriamente ela tem que estar associada diretamente na pirâmide, no topo da pirâmide. Ou seja, ela tem que fazer parte da estratégia. Porque marketing, independentemente se ela puxa, se ela empurra, se faz os dois, se ela é operacional, às vezes com outras atividades em paralelo, mas ela é uma atividade absolutamente estratégica.
Totalmente.
Inclusive com os elementos que são colocados aí, até com palavras que são colocadas, que hoje em algum momento são proibidas.
O marketing não é um departamento, né? O marketing é algo que precisa estar na essência, no DNA das empresas, dos negócios. E aí a gente precisa ter profissionais ali que consigam conectar os departamentos, as áreas, para sim ter um olhar de marketing. Né? O que que acontece? As empresas têm aí, vamos falar de indústrias, né? Tem uma área de engenharia, tem uma área comercial, tem uma área financeira. E por que que muitas vezes o departamento de comunicação virou departamento de marketing? Porque era o único que talvez o pessoal não olhava, então trouxe a comunicação e disse, vamos colocar departamento de marketing, né? Então, se tu tem boas pessoas nesse departamento, é o que olha, a comunicação é fundamental, né? Como a gente se posiciona e como a gente é percebido pelo mercado. Mas essas pessoas precisam ter a habilidade, a experiência, o conhecimento para entender se aquela comunicação tá adequada, alinhada a tudo que acontece por trás. Então, ela tem que conversar com o financeiro, com a engenharia, com o comercial, com o desenvolvimento de negócios, com a área de TI, enfim, né? Cada configuração. Mas é esse olhar macro e de conexão mesmo entre todos esses pilares de negócio.
Uma das coisas que a gente observa num prestador de serviço na Ibirá não deverá ser diferente, porque você está começando um projeto, as pessoas confundem muito entre terceiros, entre PJ, entre departamentos, entre pessoas, né? É, às vezes vai lá um menino e faz, sabe, essa coisa toda. Ou seja, como é que a gente pode sugerir, né, para quem está nos escutando, para quem vai nos acompanhar a gente e tal, né, ou para quem vai quer uma entrevista com você, né, para até ter um posicionamento do negócio dele, como separar essas virtudes que as pessoas têm, mas que num conjunto todo mundo tem que jogar para o mesmo lado?
É, eu acho que os profissionais precisam estar bem amparados por outros profissionais com conhecimento para dar essas orientações, né? Eu já tive eu tenho um caso muito emblemático de uma cliente, ela me chamou pedindo se eu trabalhava com comunicação em redes sociais. Eu disse, não trabalho, mas vamos tomar um café. Aí tu me explica o claro. Porquê dessa pergunta. E aí a gente entendeu que ela estava fazendo uma mudança de nicho de atendimento dentro da área da psicologia, ela estava mudando a linha de atendimento, uhum. E ela queria comunicar isso. Eu disse, não, Tati, aqui a gente precisa fazer um trabalho de reposicionamento, tu precisa reposicionar a tua marca, porque hoje tu já é conhecida dentro do segmento X, a gente precisa comunicar ao mercado que tu tá indo para o segmento Y. Então, muitas vezes os empresários acabam não sabendo para onde ir, né? Então, a orientação e a dica é essa. Chame bons profissionais. Depois eu deixo os contatos da Ibirá. A gente pode tomar um café para conseguir entender dentro da sua dinâmica de negócio como isso se ajusta. É necessário uma equipe interna, né? Olhando para isso, qual equipe interna tu já tem? O que, que a gente precisa? O que, que falta? Talvez falta um direcionamento. Muitas vezes, né? Já tem equipe, tem bons profissionais e que tá meio que cada um cuidando do seu campinho, né? E não, daqui a pouco algum direcionamento.
Muito bem. Nós estamos indo pro final do programa, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque ela, para mim, é muito cara e tenho certeza que para quem abre um negócio, para quem se estabelece, para quem tá pensando em ter o plano B, essas coisas todas são importantes. O quanto foi importante para você a tua vivência em empresas, seja multinacionais, num grupo famoso de Caxias do Sul, importante em Caxias do Sul, né? Até a tua formação acadêmica e tal, mas para tu chegar ao estágio de hoje abrir tua carreira solo, né, com uma empresa, né, que nós torcemos aqui para que tenha todo sucesso, que já tem cliente, então já significa, porque o negócio só começa quando a gente tem um cliente.
Sim.
Aliás, eu digo o seguinte, o negócio só começa quando a gente emite a primeira nota fiscal. Então, vamos emitir nota fiscal à vontade, né? Porque aí o negócio está girando.
Isso aí. Eu acho que é repertório. Acho que
repertório é a palavra.
Repertório, eu acho que é a palavra. Assim, quando a gente circula em diferentes negócios, em diferentes segmentos, com diferentes perfis de público. E aqui indo além, né? Quando a gente assiste diferentes tipos de filme, frequenta lugares, faz cursos em áreas diferentes do que talvez no dia a dia a gente atue. Eu acho que tudo isso vai ampliando o nosso repertório.
Não parar de aprender, né?
Para não parar de aprender isso jamais. Aí. E às vezes a gente precisa aprender, daí desaprender o que a gente aprendeu para aprender algo novo.
É verdade.
E aí, quando a gente tem esse repertório amplo, eu acho que isso vai nos dando ferramentas também para fazer boas entregas, sabe? E tá sempre aberto, né? Quando a gente inicia um projeto novo numa empresa, o primeiro momento é de ouvir, porque a verdade já tá lá dentro. Né? Já existe uma história.
Só que muitas vezes não documentada, né?
Não documentada, isso aí. E aí é a gente conseguir extrair essa história, ouvir as pessoas. Então, esse momento de ouvir, de ler, de pesquisar, é o momento de ampliar o nosso repertório para se conectar com aquela empresa, com aquela marca. Para a gente, aí sim, conseguir fazer entregas que sejam condizentes, né, ao que o negócio precisa. Então, repertório é a palavra.
Gostei da palavra. Acho que é uma palavra interessante, não só para o marketing, não apenas para o marketing, né, mas ela serve para qualquer condução de negócios, né?
Sim, para nós enquanto seres humanos, né? Quanto maior o nosso repertório, maiores as possibilidades da gente fazer conexões para resolver problemas do dia a dia, né?
Você ouviu Madeline Juber, especialista em marketing e empreendedora da Ibirá, Marcas com Raízes. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já.